Olá, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Nick Vidal. Eu faço parte da Associação Salto Livre. E hoje eu vou falar de um programa chamado Startup Livre. Deixa eu pegar os slides aqui. O objetivo do Startup Livre é um programa que a gente tem uma série de atividades e para incentivar startups para usarem e desenvolverem software livre. Deixa eu pegar aqui. Então, o meu nome é Nick Vidal, o meu colega o Sadi é o presidente da Associação Software Livre. E a gente vai falar justamente sobre esse programa, né? E sobre como promover a cadeia produtiva do software livre. Então vamos começar pela definição do que é uma startup. A startup é uma organização que ela busca um modelo de negócio que seja repetível e escalável. Então esses são os termos principais, que seja repetível e escalável. Então se a gente pensar em termos de uma loja, uma única loja, não pode ser considerada uma startup, porque ela é uma unidade física, ela não vai escalar, não é repetível. Então, isso não é um empreendimento, claro, a loja é um empreendimento, mas não é uma startup, segundo essa definição, né? Porém, uma rede de lojas, aí sim, a gente pode considerar como se fosse uma startup, porque é repetível e escalável. Essa rede, ela vai se expandir, vai cobrir um país ou vai atingir o internacionalmente, né? E é repetível, o modelo de negócio é repetível. Aquilo que funcionou em uma região, de repente vai funcionar em outra região parecido. Então essa é a ideia de uma startup. E uma empresa que fornece serviços em software livre, ela é uma startup? Bom, se a gente considerar ela por si só uma única empresa fornecendo um serviço, um produto em software livre, não dá para dizer que ela é uma startup, porque ela é isolada, é que nem aquela loja física. Porém, se a gente considerar ela como parte de um movimento do software livre, como parte de uma comunidade, onde existem vários atores, vários prestadores de serviço que oferecem produtos também. Então, aí sim a gente consegue ver como uma startup. Uma startup porque a propriedade intelectual é compartilhada entre todos. Seja em código, seja em material de marketing, seja no poder da comunidade em disseminar a ferramenta e chegar a novos mercados. Então aí a gente vê a startup, é por isso que a gente tem essa ideia de startup livre, como uma grande comunidade que realmente cresce, que escala. Então a gente pode ver como uma startup realmente. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Opa. Ok. Então, a definição de uma startup livre é exatamente aquela definição, é uma organização em busca de um modelo de negócios que seja repetível, escalável e livre. Então, essa seria a adição. Ela busca esse modelo de negócio que seja livre, compatível com o software livre, né? Então, o que seria livre? Eu vou tocar nesses pontos sobre a liberdade de software. Essa é uma definição que foi criada pelo Richard Stallman sobre startup livre, pela Fundação Software Livre. E basicamente existem quatro tipos de liberdades. As quatro tipos de liberdades são a liberdade de usar o software, a liberdade de estudar o software, a liberdade de alterar o software e de distribuir o software alterado. Essas são as quatro liberdades. Isso surgiu da necessidade que ele sentiu enquanto ele trabalhava na MIT, existia uma empresa que fornecia serviços para a MIT, e eles forneciam a solução, mas eles não compartilhavam o código e não permitiam que ele estendesse o produto oferecido, né? Então, ele se sentiu bastante limitado com isso. Ele não tinha liberdade de ir lá e hackear o sistema e implementar novas funcionalidades. Então, ele como cliente sentiu essa dificuldade. E ele gostaria que a empresa que fornecesse esse serviço permitisse que ele alterasse isso daí. Então, e aqui a gente pode discutir também sobre a liberdade de uma startup. De uma startup livre. O que, que eu dividi em três partes essas liberdades. Seria no desenvolvimento livre, no marketing livre e no serviço livre. E é isso que eu vou discutir nessa palestra. Essas liberdades e por que isso pode ser bastante útil para a empresa, para o cliente e para o usuário final. Então essas são as características que a gente está buscando para realmente criar um mercado livre, né? Um mercado bastante interessante, que é uma situação ganha-ganha para todo mundo. Então, no caso do desenvolvimento livre, eu tenho o seguinte diagrama. Nós temos um software, eu vou pegar um exemplo aqui. Eu faço parte da comunidade Drupal. O Drupal ele é um CMS, um Content Management System. Ele é um sistema em PHP, ele trabalha com MySQL e outros bancos de dados. E ao invés de ter uma única empresa que implementa esse CMS, na verdade existe todo um ecossistema por trás. Existe uma comunidade. Então não é uma única empresa que está responsável por manter aquele sistema sempre atualizado, por pagar empregados e realmente vender aquele sistema. É todo um ecossistema, é toda uma comunidade. Então nós temos o software no meio ali, representado. No caso poderia ser Drupal, o WordPress também é outra ferramenta. Existem várias outras ferramentas de software livre. O Linux é um dos mais famosos, que é o sistema operacional. Nós temos Hadoop, que é um sistema também de Big Data. Então existe uma série de softwares que são livres, né, e que são muito utilizados no mercado. Então nós temos o software ali no meio e várias empresas. Aqui está representado por duas empresas, mas pode ser muito mais. E cada empresa tem os seus respectivos clientes. Então, ao invés de uma única empresa ter todo o trabalho para desenvolver isso, não, ela compartilha isso. E o software que está ali no meio, seja ele em GPL ou alguma outra licença, ele permite isso. Ele permite que as empresas façam essas modificações, melhorem o software, deixem ele mais rápido, mais dinâmico, mais seguro. E percebo que o custo é dividido. Essa empresa não vai ter que desenvolver sozinha. Nesse caso aqui, o custo está dividido em dois. Mas daí você pode perguntar, tá, e os clientes também? Os clientes também estão divididos em dois. Mas o mercado é muito grande. Então não tem problema. Você vai oferecer uma solução melhor para os seus clientes. E isso permite, inclusive, que você faça parcerias com várias outras empresas que atendam diferentes segmentos. Então, essa é a vantagem do desenvolvimento livre, né? E aqui a gente entra em outra parte também, que é o marketing livre. Essa é uma segunda vantagem de uma startup livre. Da mesma forma que no slide anterior a gente falou sobre o desenvolvimento do software, nós também podemos ter isso na questão de marketing, na criação de material para divulgar o seu sistema, para explicar o seu sistema. Então, ao invés de ter uma única empresa que precisa ir atrás e buscar aquele cliente e divulgar a sua ferramenta, não, você cria uma comunidade, você cria todo um ecossistema por trás e essa comunidade ajuda a divulgar isso. Foi dessa forma que o Linux explodiu. O Linux explodiu justamente porque várias empresas viram que era interessante aquele código, aquele sistema operacional que iniciou bem pequeno, mas como ele era aberto, como ele era livre, várias empresas começaram a modificar, a torná-lo mais eficiente, mais rápido. Ele era barato também. Então, foi agregando e foi adicionando vários serviços extras. E as empresas também começaram a fazer um marketing em torno disso. E o marketing se tornou viral. Aqui mesmo, na Campus Party, a gente vê isso. Nós temos a comunidade de software livre que está divulgando o Linux e outras ferramentas. E várias palestras também são sobre software livre. Então, essa é a vantagem de ter esse compartilhamento, né? Você divide as tarefas, não cai tudo na sua empresa unicamente. Você não precisa ir atrás e... Vamos supor que você tem uma empresa aqui no Brasil. Você não precisa ir lá e divulgar nos Estados Unidos. De repente, você acha parceiros que você nem sabia que existia, você não tem que correr atrás dele. Você só disponibiliza o código abertamente no GitHub e você começa a ter pessoas colaborando, empresas colaborando de outras partes do mundo, e eles ajudam a divulgar também, a fazer o marketing dessa ferramenta para você. Então perceba aqui que nós temos duas empresas que compartilham material de marketing. Geralmente, no caso do Drupal, que é a comunidade que eu pertenço, o Drupal ele tem uma associação por trás e eles fornecem todo o material gráfico. Então eles têm logo, eles têm infográficos mostrando as vantagens do Drupal. Então todo esse material que está sendo criado aqui, ele pode ser usado pelas empresas para divulgar e para conquistar clientes e conquistar mercado. Então aqui na comunidade brasileira, eu represento o Drupal e ajudo a divulgar essa ferramenta. Se uma única empresa tivesse que fazer esse serviço, ela teria que estar em todos os países do mundo. Então imagina o custo disso. Quando você abre isso, você permite que empresas ganhem vendendo esse serviço e também divulguem. E acaba criando vários clientes em potencial. E esses clientes, o mercado é tão grande que não tem problema você divulgar alguma coisa, de repente uma empresa parceira tua, ou talvez pode ser até uma concorrente, ela vai ter aquele cliente, mas da mesma forma que ela ajudou a divulgar, de repente esse cliente vai, que soube sobre Drupal, vai vir para ti também. Então existe essa ideia assim, de compartilhamento, né? E finalmente a gente entra em um... Desculpe. Aqui está meio estranho. Ok. E finalmente a gente entra numa terceira etapa, que é o serviço livre. O serviço livre é justamente essa ideia que você... O desenvolvimento o serviço de prestar a construção de um site... tipo o Drupal ou o WordPress, ele pode ser oferecido por várias empresas dentro desse ecossistema. E você não precisa ser o único responsável por isso. Você tem vários parceiros no ecossistema. Esse cliente que é um cliente da sua empresa, de repente, ele tem a liberdade de... Se por algum motivo ele não está gostando do teu serviço, ou uma questão financeira, ou até uma questão assim de onde que vocês querem ir, de repente ele está livre para buscar um outro fornecedor. Isso é problema? Acho que não é problema, porque o mercado é muito grande. Então as empresas, elas oferecem essa possibilidade para os clientes, e os clientes estão dispostos a pagar um premium por isso. Eles estão dispostos a pagar um premium para ter essa liberdade. Que eles não ficam presos, amarrados a uma única empresa. Então, muitas empresas elas vendem essa ideia. Se você quer vender um produto, ao invés de você já fala logo de cara. Olha, eu trabalho com esse produto. É um produto que existe todo um ecossistema por trás. E você está livre para escolher, e a gente prima pelo serviço, para oferecer o melhor serviço ao cliente. Então ele vai se sentir confortável com isso, e vai ver que é realmente um... Não é um serviço que eles chamam de lock-in, que você prende o cliente, é tipo um sanguessuga, você vai sugando o cliente e como você é o único fornecedor, né, você pode aumentar os preços de forma absurda. Então, dessa forma, se tem todo um ecossistema por trás, se tem uma comunidade, a empresa, o cliente vê valor nisso. Então, ele está disposto a pagar um premium por isso, né? Então, essa possibilidade a gente pode ver como um lado negativo. Ah, ele está livre, então eu vou perder clientes. Mas muito pelo contrário, você pode tornar isso como um ponto positivo. Então, essa é uma das vantagens. Bom, é claro que a gente pode ver essa questão dos modelos de negócios, do modelo livre versus o modelo tradicional. O modelo tradicional realmente é tentar conquistar o máximo de clientes para si, bastante competitivo, sempre ver a concorrência, sempre tentar, se tem um concorrente que está ganhando o mercado teu, você quer matar ele, você quer matar aquela concorrência. Então, essa é uma mentalidade que existe. Mas tem também do modelo tradicional, né? Mas o modelo de negócios livre, a mentalidade é outra. Você não enxerga um concorrente, você enxerga um colaborador. Então, você sempre busca fazer parcerias, você sempre busca, no desenvolvimento do software, você sempre busca desenvolver juntos, você publica o seu código de forma aberta, porque você sabe que você construiu tal ponto, até o ponto... E aquele teu parceiro, ele pode ir muito além e desenvolver outras funcionalidades que você nem pensou. Então, isso abre um leque de possibilidades. O teu parceiro também pode ajudar você a conquistar mercado, porque ele vai estar divulgando, de repente, alguma funcionalidade que você criou, mas para um mercado que você nem está presente ainda. Então, lá nos Estados Unidos, você está desenvolvendo alguma coisa aqui, de repente, esse teu parceiro tá vendendo, fazendo marketing de uma ferramenta que você criou lá nos Estados Unidos. Então isso é fantástico. E existe essa liberdade dos clientes que podem escolher à vontade o fornecedor, né? Existem diversos desafios e oportunidades, é claro. Se você não, se o produto em si é livre, você tem que disponibilizar ele, o código fonte. Então, você pode ver que é gratuito, digamos, o produto em si. Mas hoje em dia, as empresas, os clientes, elas querem um serviço. E elas não querem ter o trabalho de fazer um deploy daquela ferramenta. Então, você está realmente vendendo um serviço. Embora o produto seja gratuito, seja free software, né? Software livre, você oferece o serviço. Isso é fantástico também. Bom, qual que é o ecossistema que existe hoje no mundo de startups? Nós temos usuários, clientes, nós temos empresas incubadoras, comunidades, organizações sem fins lucrativos, associações, universidades e centros de pesquisa, polos e parques tecnológicos, o governo em todas as esferas, desde o federal, estadual, municipal, instituições financeiras de fomento, bancos, etc. Essas entidades que fazem parte desse ecossistema estão muito voltadas para o modelo tradicional. Então, elas não enxergam essa visão de como que o software livre pode ser um modelo de negócios, né? Mas a gente consegue enxergar da forma como o Linux cresceu e outras ferramentas. Se você perceber como está o mercado hoje e como está a inovação hoje, você vai ver que as principais empresas que estão crescendo, que estão inovando, usam software livre. Vamos pegar mobile. O Android está conquistando muito o mercado. Ele tem, é claro que ele tem algumas certas restrições, mas, como ele é mais aberto que o sistema da Apple, ele está conseguindo ganhar uma fatia maior do mercado. Isso está beneficiando todo mundo, principalmente o Google, né? Big Data. Big Data hoje só se fala de software livre. Pentaho, Hadoop e várias outras ferramentas. Então, o ritmo de inovação do mercado é tudo voltado ao software livre, porque justamente ele permite essa inovação aberta, essa colaboração, esse compartilhamento, né? Então, todo esse sistema que está muito voltado para o modelo tradicional, muitos estão revendo essa posição, vendo que a gente está numa nova era, numa era de colaboração, né? Opa, desculpe. A gente está numa era de colaboração, uma era de inovação aberta, uma era de liberdade. Então, a gente vê que realmente esse ecossistema pode trabalhar junto para crescer, né? Então, a mentalidade está mudando, os clientes estão pedindo isso. Então, hoje em dia, muitos clientes estão presos a ferramentas que eles não querem. E como existe um monopólio, eles são obrigados a pagar aquilo que o fornecedor, que é o único, que é o monopólio, pede. Então, ele vai constantemente aumentando o preço, o valor. E chega a tal ponto que ele não vai aceitar aquilo. Então, é essencial que, se você tem uma empresa que oferece um serviço, que você venda como um premium, justamente pelo fato dele ser livre, por ele oferecer essa liberdade. E isso é importante para o cliente. É importante explicar para o cliente por que vale a pena ele pagar mais pelo seu produto. Porque ele vai estar livre e porque existe toda uma comunidade por trás, todo um ecossistema. Então, se você... vamos supor que você tem um sistema de CRM, um ERP, numa empresa. Se você é o único fornecedor daquilo, você é um monopólio, a empresa vai ficar presa a você. Se você está oferecendo uma solução livre, que existe uma comunidade por trás, que oferece aquele serviço, você indica esse ecossistema para o seu cliente e você fala, olha, tem toda uma comunidade por trás, você tem total liberdade, você não vai ficar preso. Esse valor que eu estou cobrando pelo serviço, ele é um valor de mercado, é um valor interessante, que vale a pena, e você não vai ficar preso àquilo. Os preços não vão aumentar de repente. E ele vai enxergar o valor disso. Até o concorrente, ele pode oferecer um valor mais baixo inicialmente, mas você chama atenção para ele, que ele vai poder aumentar aquele preço no futuro, ele vai ficar preso. Se ele está usando software livre, aí não. Aí ele vai ter total liberdade, inclusive de oferecer novas funcionalidades, de expandir aquele software. Ele não vai ficar preso, restrito àquilo, né? Aquilo que você tem a fornecer. Então, realmente, os clientes estão pedindo por isso, estão vendo o valor disso. Isso não é só software livre. Isso é em todos os pontos. É também hardware livre, conteúdo livre, a gente está vendo isso também. Em dados livres, né, dados abertos. Educação livre, o governo livre também. A gente está vendo cada vez uma maior transparência. A gente exige isso como cidadãos, a gente está exigindo isso para... Até em questão de custo, hoje o governo gasta muito em licenças de software. Imagina o quanto que o governo poderia economizar se ele adotasse software livre. E isso, esse dinheiro poderia ser reinvestido para a educação ou em outras áreas importantes, né? E, finalmente, a startup livre, que é a nossa proposta. Então... recentemente, a Associação Software Livre inaugurou seu escritório no Tecnopuc, que é um dos principais parques tecnológicos do Brasil. E a gente está à disposição, a gente está criando esse programa para ajudar empresas e startups que usam e desenvolvem software livre, para dar todo o apoio necessário. Inclusive, as empresas que entrarem em contato com a gente, elas podem usar a infraestrutura da PUC para, caso precisem agendar uma reunião com o cliente, elas podem ter esse acesso. O papel da Associação Software Livre realmente é ajudar as empresas a divulgar o software livre, então a gente tem consciência disso. Então, só para recapitular aqui um pouquinho. No desenvolvimento livre, a gente tem esse programa Startup Livre para ajudar justamente na capacitação em tecnologias, em metodologias ágeis, na gestão dessa propriedade intelectual. Então você pode conhecer as diferentes licenças que existem, GPL, BSD, e qual que é a diferença, qual seria melhor para o seu produto ou seu serviço, né? Na questão do marketing livre também, a gente vai dar assistência em termos de marketing, atividades de networking. A ASL organiza um dos principais eventos de software livre na América Latina, que é o FISLI, que vai acontecer em julho. Então, isso é um ótimo espaço para fazer um marketing e também acesso a parceiros estratégicos. E, finalmente, o serviço livre, a gente vai ajudar vocês com o modelo de negócios, entender como é que você pode usar o modelo de negócios livre para a sua empresa, com consultoria e mentoria também, e acesso a editais que estão sendo lançados. A gente tem um edital aberto agora para empresas que estão em Porto Alegre, né? Mas a gente quer expandir isso nacionalmente. É um edital aberto para empresas que usam software livre. E também a gente busca parceria com instituições de fomento. É um programa que surgiu no ano passado e a gente está crescendo cada vez mais. E nesse Fórum Internacional Software Livre, que é um dos principais eventos software livre, a gente vai ter uma área somente para empresas e startups que usam software livre. Esse é um espaço muito bacana para você poder divulgar a sua empresa, para você divulgar o seu serviço. São mais de 7 mil participantes nesse evento, que é em Porto Alegre. Já está em sua 16ª edição, então vale a pena. Se quiser, então, pode entrar em contato. Aqui está o meu e-mail, o e-mail do Sadi, que é o presidente da Associação Software Livre. E fiquem à vontade aí, se tiverem alguma pergunta. Muito obrigado aí pela atenção. Não sei se tem um segundo microfone.
Ei. Bom dia. Ontem a gente estava conversando, né, lá nas apresentações. A gente tem muito interesse de estar participando realmente desse programa que auxilia a startup a começar com software livre. Nós usamos software livre desde o começo. E a gente precisa saber, por exemplo, eu tenho que ser sócio da Associação do Software Livre? Se eu tenho um custo para isso? Queria saber mais sobre isso.
Não, a ideia não é obrigar você a ser sócio. A gente realmente quer ajudar empresas e startups a crescerem, a usarem software livre, a usar ou desenvolver. Se você usa, já é uma grande vantagem para ti, porque você não precisa se preocupar com custos de licença e tudo mais. Se você desenvolve e ainda se você cria uma comunidade em torno disso, melhor ainda, porque você está criando um ecossistema para a sua startup, né? Então, o nosso objetivo realmente é ajudar a elaborar o modelo de negócios. Fique à vontade para mandar e-mail para mim ou para o Sadi. A gente vai estudar o modelo de negócio de vocês, vai tentar ajudar vocês. A Associação Software Livre é uma associação sem fins lucrativos. E o nosso objetivo, o nosso papel é justamente isso. Ajudar vocês a criarem e crescerem a startup de vocês.
Bom dia. Meu nome é Bruno e uma experiência que aconteceu, eu sou usuário de software livre, desenvolvo usando software livre, e uma experiência que aconteceu comigo em uma seleção para startups foi pelo fato de eu colocar o uso do software livre como um valor para o projeto que eu estava propondo. Eu lembro que uma opinião de um dos investidores, e um dos motivos que o projeto foi aprovado, foi porque a gente não criaria barreiras para outras empresas entrarem no mesmo mercado. Isso. Bom, aí eu mudei de opinião. O que, que eu faço agora? Eu não falo que é software livre, mas eu vou usar. Então, como é que você vê a opinião? Porque geralmente o cara que é da área financeira ou coisa assim não consegue enxergar o ecossistema que a gente trabalha, que a gente, sim, vê, que a gente precisa, a gente sabe como funciona.
Exatamente.
E que dá certo. É, como é que você vê a opinião desses caras para essa, para o uso do software livre?
Isso também já aconteceu comigo. É, eu mostrei ali o ecossistema das várias entidades que fazem parte hoje. Muitas dessas entidades estão acostumadas com o modelo tradicional, inclusive com a venda de software em caixinha, e isso vai levar tempo para entender essa cultura. Então, a única solução para isso é, quando você cria um projeto e você divulga ele, seja para conseguir investidores, seja para conseguir clientes, é muito importante dar essa noção para eles sobre a era da colaboração, mostrar exemplos reais que existem no mercado e mostrar por que isso realmente tem valor, né? E mostrar como que a inovação aberta realmente, na verdade, vai ajudar o cliente. Essa liberdade vai ser para o cliente, vai ser benéfica para ele. Já para o investidor que está procurando, de repente, investir numa empresa, o investidor ele pensa nessa questão: será que esse produto, esse serviço, será que ele vai conseguir ser um monopólio? Será que eu vou conseguir fechar e ter, basicamente, abancanhar vários clientes e eles não vão conseguir sair disso, eles vão ficar presos a você e cada vez mais você vai conquistar mais e mais clientes que vão ficar presos a você. Então, é uma mentalidade assim, atrasada, que funcionou muito e continua funcionando hoje. Você pega uma operadora de telefone, você fica preso a ela, você não consegue mudar muitas vezes. Então, vem surgindo leis, por exemplo, da portabilidade de número, para facilitar, quebrar esse monopólio. Então, uma maneira que você tem de argumentar com esse mesmo investidor, por exemplo, é que vender a ideia, sim, talvez eu não vou ter uma patente ou eu não vou ter aquele software sob meu total controle, mas aponta os pontos positivos, que vai ser uma colaboração, você vai criar um ecossistema, você vai criar um marketplace em torno daquele produto ou daquele serviço. E é justamente apontar que os clientes estão procurando por isso. E é verdade, se a gente for ver o mercado de CMS, os CMS mais populares hoje são software livre. WordPress, Drupal. Existem grandes casos aí, o Drupal foi usado no site da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Então aponta esses fatores. A gente está num momento de transição. E um momento de transição que é bom para empresas que usam software livre. Não descolou ainda totalmente, mas estamos a caminho. Ok. Obrigado.